Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite! Eita!
Atenção, atenção!
Meu Deus! Cortou o som! Cortou o som, graças a Deus!
Não, faz de novo! Pronto, a gente vai... uma hora sai! Bom, mais um programa, mais um momento, muito especial! Hoje nós estamos sempre especial ultimamente, aqui é só coisa especial! Que sempre foi, mais de 60 programas aí especiais, e só que hoje é do caralho, hoje é aquele momento que a gente se desvia um pouco do nosso foco de falar apenas de jogos, e falamos de temas sobre jogos, afinal você está ouvindo o podcast gamer mais conhecido do interior paulista. Bom, duvido, deve estar algum interior paulista mais conhecido que o nosso, mas estamos chutando, né? Vamos... aqui é importante a gente ter confiança em si mesmo, né? Se nem a mãe da gente não tem, imagina nós. Bom, importante é estamos seguindo. Senhor Wesley, você tá? Como é que você tá hoje?
Eu tô bem, hoje eu tô bem.
Ontem, não sei. Amanhã?
Ontem foi ontem, hoje é hoje.
Hoje, como você tá hoje?
Hoje eu tô bem. Tava com sono, mas eu tomei um banho, acordei. Tamo aí, pra gravar.
Que gostoso. É isso aí. Que programa faremos hoje, senhor Wesley?
Bom, hoje a gente vai fazer o nosso especial freestyle e a gente vai falar sobre vilões. É o assunto de hoje, nosso freestyle.
O mal impera nesse podcast. Tudo que é de ruim entra nos seus ouvidos agora.
Meu Deus do
céu. É isso aí, vilões.
Hoje ele tá inspirado, pelo amor de Deus.
Hoje eu tô entregue. Vilões, freestyle. Aqui é só vilania, só o mal. E falando em mal, em baixa astral, em coisa ruim. Senhor Francisco, o senhor tá bem? Tá, você... que a gente tem que perguntar aqui, a gente tem... Agora é isso, podcast é isso aqui. É sobre as pessoas, sobre o humano. A gente quer saber do ser humano, senhor Francisco.
Cara, tirando a parte que eu tô com sono pra caralho. Dormi agora de tarde inteira e tô com sono ainda. Falei, meu amigo, velho, o que tá acontecendo comigo? Quando você vai ficando velho, parece que você vai virando, sei lá, um urso. Você só quer dormir, comer e dormir. É uma merda, mano.
Tá aí.
É, mas é foda.
Mas você fez nem Wesley, tomou banho ou tá no polenguinho?
Não, tomo banho. Ah. Pelo menos eu tomo banho.
Tá no polenguinho.
Só então tá no cheddar.
Só no cheddar, aquela borda de cheddar.
Meu Deus. Amarela.
Vamos dar detalhes, né? Bom, entramos aí, neste episódio, que é tudo livre. Aqui, nego fala o que quiser, pá, não sei o quê. No tema vilões, vilões, os nossos antagonistas, os donos da maldade, dos jogos. E a gente pode, eu acredito que é muito importante, eu sempre dar aquele pontapé inicial com um, aí depois a gente senta a pica. Que é, eu começo com provavelmente o rosto mais famoso dos videogames, porém, o seu antagonista, o nosso querido Bowser. Bowser é mal. O Bowser é malvado. Só que ele é um bom pai. Eu gosto do Bowser. Ele gosta dos filhos dele. Ele se importa. O Bowser tem aquela cara de mal, mas ele é de boa. Ele tá larico, né?
Ele só quer pegar a princesa só.
Tem esse problema só, né? Ou não, né? Porque o Mario que tá se intrometendo tudo na questão, né? Bem que é uma guerra de reinos aí, né? Aí o Super Mario é um encanador que tá no meio de numa guerra de reinos aí. Porque deve ter o reino do Koopa, né? Porque. Do Koopa, ou do Bowser. Porque ele tem castelo também, né? E a princesa é a princesa Toadstool. Então ela deve ter castelo. Então deve ser uma rincha de castelo. De castelo não. De reinos. Que no final das contas é um reino querendo comer o outro. Eu acho que é isso, cara.
Game of Thrones, né?
É, eu acho que é isso.
Caralho,
o Super Mario tá indo bem.
Super Mario e Game of Thrones, fica aí.
É, o Mario é tipo... Não tem nada a ver com o negócio. Alguém no Game of Thrones não tem nada a ver com o negócio. É, sei lá, o Torta Quente. É mais ou menos isso aí. Deram o protagonismo pra pessoa que tá acima do peso, né? Então... Porque o Bowser, mano, ele é tipo um dinossauro cheio de espinhos, saca? Ele é gigante, ele é do caralho, saca? Ele tem um castelo que tem lava e ele fica guardando um machado que serve pra, por algum motivo, acabar com a ponte que ele tá em cima. Ele também não é muito inteligente, né? Mas pelo menos ele é mau.
Né? Ele tem um casco de tartaruga.
Ele
é uma tartaruga dinossauro, né? E também, se a gente for ficar pensando tudo que tem no Super Mario, é tipo um encanador que pisa em tartaruga, pega a moeda pra atravessar o reino pra matar uma tartaruga com isso. Cara, não faz sentido nenhum o jogo, cara. Cogumelo que faz você crescer, tá ligado? É muita droga, mano. Muita droga.
Porque nenhuma parte da história tá falando como o Mario conheceu a Peach, né? Ele chegou lá pra salvar ela. Às vezes ela não queria ser salva. Ela tava lá, no castelo, com o Bowser, tititi, papapá. Chegou um encanador do caralho lá, do nada, tá querendo pegar a mina. O Bowser tá fugindo com a mina dele. 8 castelos, mano. O cara vazando. Vai entender, né?
Às vezes tem... Roubou os cogumelos também, né? Cada cogumelo que você salva lá, a princesa tá em outro castelo. Você tá salvando, né? O meio que, sei lá, os conselheiros do rei, sei lá. E quem que é esse rei também? Sei lá.
É. O vilão é o Mario. Tá aí. Tá entregue. O Bowser, ele é de boa. Ele tá lá dele, com as coisinhas dele, querendo as coisas. E a Game of Thrones, ele deve foder essa princesa pra caralho. Certeza. Eu não tiro o valor, não, do Bowser. Bowser é um... E com os outros jogos, ele mostra, como eu tinha dito, que ele é um puta pai. Ele tem um monte de filho, ele gosta dos filhos dele. Pai da hora.
Cuida bem dos meninos.
É, ele sempre ali, levantando eles, falando, não, tá tudo bem, vamos continuar, não vai pegar esse encanador. Tô falando, Mario é um filho da puta, ninguém acredita em mim.
Então, e se a gente for pensar bem, porque falam que o antes do Mario era o Jumpman, né, no Donkey Kong, que é mais ou menos ali, não é uma história linear, mas é o mesmo design, é o mesmo personagem ali. Então, o Bowser, ele foi evoluído de um macaco, o vilão, né, na verdade. O vilão, é porque assim, a história do Super Mario é o seguinte, do Jumpman, né? Os caras queriam fazer um jogo do Popeye, porque antigamente, os vilões não tinham uma personificação. Era tipo, ataque alienígena, então você tem que destruir as naves, era guerra, jogo de guerra, você atirava nas naves. Então, os primeiros os chefes aí, que não era nem uma personificação, era uma ideia, eram os aliens, né, Space Invaders e tal. Aí veio a ideia do Super Mario, que trouxe a personificação das coisas, né, tipo o personagem principal, que seria o Super Mario, e o antagonista, que seria o Donkey Kong. E através dessa evolução, o macaco virou, porque assim, eles queriam fazer o jogo do Popeye, e o Donkey Kong era pra ser o Brutus, e a Pauline era pra ser a Olivia, e o Super Mario era pra ser o Popeye. Só que eles não conseguiram direitos. Aí eles fizeram os personagens deles próprios. Então aí você vê toda essa história, né? Aí do macaco virou uma tartaruga com espinho. Então, é uma loucura, né, cara? Como que o Miyamoto, né? O Miyamoto chegou a essa conclusão, essa ideia de game design. Mas é uma história, uma franquia que é conhecida mundialmente, a mais famosa, vamos dizer assim, dos não-gamers e... A mais conhecida de todo mundo aí, mas a ideia do Bowser, ela é bem interessante, né? Esses dois reinos e tal, o encanador do meio, mas enfim, é uma conclusão.
É, tipo, sabe? Eu gosto da ideia, porque a gente levanta aqui, por exemplo, beleza, a gente tem o Jumpman e o jogo do Donkey Kong lá, aí o Donkey Kong foi, ganhou o jogo dele depois no Super Nintendo lá, pá, macacão, só que era um macacão da hora, pá, e ali do outro lado o Bowser usando o passando nos anos 1990, 2000, 2010, 2020, os caras vai de kart, joga jogo de tabuleiro, todo mundo junto, pá, um odeia o outro, e agora a gente conseguiu fechar em 2021 aí no meio dessa pandemia, que é o final, né, o Royal, que é o Kong vs Godzilla, que em tese é isso aí. É o Donkey Kong vs Bowser. É, The End,
of
Evangelion.
É da hora também falar também que o Bowser, ou Koopa, mas normalmente ele é chamado de Bowser, nos primeiros jogos só que é chamado de Koopa, ele não tem só essa função de antagonista, não. no Super Mario RPG, cara, ele é um personagem muito interessante dentro da trama, cara. E ele ajuda também a salvar a princesa, tá ligado? E une as forças pra buscar a princesa, porque o vilão do jogo em si não é o Bowser no Super Mario RPG, né? É interessante que eles conseguem trabalhar bastante com essa IP, né? Bacana.
É, eles gostam de usar tudo que eles fazem de personagem, né? Pra não gastar dinheiro, já tá tudo na mesma franquia, né? Aí fica tudo certo. Não tem erro, tá na maior de todas, e tá tudo certo. E já que a gente falou do nosso querido Bowser, a tartaruga, barra, dinossauro, barras, seja lá o que for, a gente tem que falar do senhor Homem-Ovo, também conhecido como Eggman, também conhecido como Dr. Robotnik. Olha, ninguém gosta de Eggman por aqui, o tio já ia me corrigir Robotnik, eu também não consigo falar Eggman.
Eggman é uma correção americana, né? É uma tradução, né? Basicamente.
Homem-Ovo. É bem idiota. Homem-Ovo.
Pior que eu conheço mais como Eggman por causa do desenho, né, que tinha. Ah, e acho que eles falaram com ele. No desenho falava Eggman, né? Não falava Robotnik.
E era bem legal o desenho, viu?
Era véio? Da hora, por isso, era da hora pra caralho o desenho. Tinha uma trama muito foda, vai, fi.
Era da hora. Bem profundo. O Dr. Robotnik, a missão dele era conseguir as esmeraldas do caos, né? Isso aí foi Yesen. Robotnik é isso aí. E pra isso, aí o Dr. Robotnik, a gente tem uma maldade aqui sim, um pouco mais implícita, né? Porque ele quer pegar os animalzinhos, ele coloca nos robôs lá pra trazer vida aos robôs pra ferrar toda a Emerald Hill, a terra lá do Sonic, aprisiona os animalzinhos dentro das máquinas, que daí a gente vai saber por que ele faz isso, essa parte aí a gente nunca entende, que ele deixa exatamente no fim do lugar onde o Sonic pode ir lá apertar um botão e liberar todos os animais que ele foi capturou. Ele pensa no trabalho que ele teve pra capturar tudo aquilo, e ele dentro de uma caixa com um botão amarelo gigante em cima, totalmente fácil. Podia botar uma chave? Podia. Por quê? Não vamos fazer isso, né?
De segurança ali, né?
Bota uns caras armados. Cara, mano, o cara tá roubando. Tipo, ele tem uma nave, ele sai voando, ele é um gordo com uma nave. Era tudo que eu queria na minha vida. Um gordo com uma nave, eu saio da hora pra caralho. Ele podia fazer, obviamente, um AK-47, um fuzil. Ele poderia resolver. Carai, muito facilmente.
Na bala mesmo.
Na azeitona. No jeitão que o Rio gosta. Mas ele é um cara mais contido. Porém, ele já é aquele cara, ele mexe com a natureza, ele quer que se foda. Ele quer as porra da esmeralda. Porque que o mundo se exploda. Desde que ele pega as esmeraldas. E a gente nunca viu, né? Por causa que, assim, o Sonic, ele vira o Super Sonic, né? Quando ele pega 7 esmeraldas. Eu queria ver um Super Robotnik. Imagina aquele bigodão loiro.
Super Sonic Jean, né? Vindo Super Saiyajin, o Sonic.
Que ele vai e ele tem até o efeito, né? Do Super Saiyajin. Ele cruza os braços e solta o Ki. É da hora pra cá. Eu queria ver isso no Robotnik. Que mais ou menos que no Dragon Ball, eu gostaria de ver o Nappa Super Saiyajin. Porque só tem bigode. O bigodão loiro, voando aquela onda.
Ia ser mais ou menos isso, né? O Robotnik.
Por que careca é sempre ruim nos jogos? Eu não acho legal isso. Eu acho isso. Eu me sinto muito mal representado nos jogos. Se ele é calvo, ele é mal. Se ele tem um cabelo grande, bonito, assim, vistoso, ele é do bem. Isso aí tá errado. Eu quero os carecas protagonistas aí. Eu quero representatividade da minha linha nos jogos. Careca e gordo, fi, é vilão. O cara olha pro cara assim, o cara é careca e gordo. É do mal. Qualquer coisa, vocês vão mandando aí os chefão que vocês quiser. Beleza. Porque senão, eu já mando a GLaDOS aqui. Agora, hein?
Calma, pelo amor de Deus.
Eu só concluí o Dr. Robotnik. A ideia dele como vilão, ele é mais interessante do que o Bowser, né? Porque ele tem um fungo social, vamos dizer assim. Porque ele é a mão humana dentro da poluição, automatização, destruição das naturezas, né? Então ele tem mais um viés aí social dentro da ideologia dele, né? Você controla um animalzinho, que seria o Sonic, com super poder de tênis, vai saber. Eu não sei, será que é o tênis que deixa ele super rápido? Pode ser, hein,
não,
cara?
Não, ele é assim.
É porque ele tá pelado, né?
Ele tá pelado, né?
Pelado de tênis, meu irmão?
Se tiver pelado de tênis, você corre pra caralho.
Ele não tem um limite, filho. O mundo não te para mais. Isso aí é isso que tenta um dia na rua. Você chega, você fica só de tênisinho, vem peladinho e começa a correr pra você ver até onde você vai. Você não para mais, meu irmão. Isso aí é... E a gente tem que... Mano, a descrição que a gente dá pro Robotnik é a mesma que a gente pode dar pro dono da Havan, né? Que é... É a mesma coisa. Que é industrializar tudo, matar os animais, odeia... todo mundo. É isso aí. Bom.
Eu só queria completar um pouco. Eu acho, opinião minha, que o Robotnik é mais bem desenvolvido e é um vilão melhor do que o do Bowser. É que assim, o Bowser, ele é usado pra... Ele é que nem todos os personagens do Mario que vocês falaram, ele é usado em vários contextos, né? Em vários jogos ele tem um objetivo diferente, às vezes. Todos é pegar a princesa, mas em alguns eles mudam, né? Mas o Robotnik tem a sua história e o seu objetivo e desenvolvimento dele como vilão, eu acho mais bem trabalhado do que o do Bowser, assim. Que a gente tem que descobrir que ele só quer pegar a princesa.
É mulher, mano. Mulher fode o cara, né? Se você vê todo o plot do Mario em volta de mulher, cara. Os caras é foda, né, mano? Isso aí acaba com os caras. E o Robotnik, ele não quer a mulher. E o Sonic também não. Apesar do famigerado jogo lá que o Sonic beijou uma humana, mano. Aquilo é bizarro demais. Eu não gosto nem lembrar daquele jogo, cara. E aquilo me dá arrepio de ser ver. O começo do furry na internet. Aquilo é muito errado, cara. Errado em muitos sentidos. Até de crime, aquilo. Não pode acontecer. Bom, mas é isso. O... querido Robotnik, eu também acredito que ele tem mais profundidade mesmo. É que o Bowser é indefinido. É tipo, é o Bowser. Tá lá, ele faz cara de mal.
Pro Mario e é isso.
Aí. Bom, estamos aí. Já temos uma profundidade do Bowser, do Robotnik. Como a gente... vamos pegar alguns podcasts que a gente já falou. Trazer o portal, que a gente tem a GLaDOS. E eu gosto muito de trazer a profundidade da GLaDOS, cara. Pra quem não sabe, a gente já fez um podcast de Portal. Está lá, é só você rolar o número, não tem ideia. Mas se você for lá, você vai achar. Eu tenho certeza absoluta. Vai estar ali o episódio do portal. Tô brincando. Eu vou entrar aqui, controle 3, aí eu vou.
Episódio 16.
Desmonta a GLaDOS aí.
Desculpa, 16 não, 18. 18.
18? Isso, aí. 18. Olha que delícia. No episódio 18, temos um pouco da profundidade do jogo Portal e um pouco da GLaDOS. Mas o que é bastante interessante do desmonte da GLaDOS, né? A GLaDOS tem muito mais personalidade que muito humano feito nos jogos de videogame, né? A GLaDOS é pura personalidade, principalmente no 2. Ela é zoeira, ela faz parte de um projeto, né? Ela foi uma construção de um projeto, mas ela tem vida própria, né?
Sim, eu acho que a GLaDOS é uma das mais bem desenvolvidas personagens de jogos mesmo. Até tanto vilão quanto mocinho, enfim, herói. Porque ela que traz tudo a graça, né, do portal, se você for ver. Ela narrando, ela te enganando e fazendo todas as coisas que ela faz. Depois no segundo jogo também colocaram ela muito bem no enredo e tudo. Então eu acho ela um personagem fantástico. Sendo vilão ou não, eu acho que ela é um personagem fantástico.
The cake is a lie.
Yes.
Ela...
deixa
pode falar.
Eu contar uma coisa dentro do roteiro aí do Portal. Ela tem alguma finalidade fora da indústria ou só dentro da indústria? Tipo, todos os parâmetros de programação dela, ela é feita pra fazer alguma dominação, alguma coisa? Ou ela é tipo só uma inteligência artificial que tem que fuder com o cara que tá lá dentro da indústria?
Até onde eu entendi, sei o que não é muito, mas até onde eu entendi, a GLaDOS, além de tudo, ela faz parte do sistema que tá ali. A gente tem um sistema, tanto tem muita gente que fala que realmente faz parte do Half-Life, o que tá acontecendo ali, mas em uma época bastante diferente, o que a GLaDOS faz parte daquele sistema. E a GLaDOS, ela, tanto que no Portal 2, assim, ela é grande, cara. Ela não é só aquela cabecinha ali, não. Ela tem todo um sistema. Então ela... agora, é difícil você falar se a GLaDOS é a GLaDOS que fica ali dentro, ou se existe um algo.
Não, pelo que você já falou, já deu pra entender mesmo. Ela é uma inteligência artificial que tem o intuito de fuder mesmo o geral, tá ligado? Porque se ela fosse um sistema operacional dentro de um perímetro só, ela só seria tipo... ela é um vilão? É um vilão pra quem tá lá dentro, tá ligado? Ela é só um sistema operacional rodando lá dentro. A gente não sabe por que o pessoal tá lá dentro, tá ligado? É um robô, tá ligado? Com personificação e tal. A gente gosta dele. Você tem uma ideia meio que uma... não é ditadura, mas um controle ali, né? Dentro ali. As pessoas que estão ali dentro se fuderam. Mas, realmente, como ela participa de outros jogos e tal, e ela tem uma participação externa também, então ela é vilã mesmo, tá ligado? Com todas as palavras.
lado.
É, porque você aí você pode... Não é, mas é que a gente pode colocar numa a parte, como você disse, numa parte filosófica do negócio, por exemplo. Ela é uma inteligência artificial, ela não é só uma qualquer inteligência artificial, ela sabe o que é um bolo e ela sabe te enganar. É, tipo, você entende que essa inteligência artificial não é qualquer coisa. Ela tem um pensamento próprio, uma conclusão própria daquilo do que é certo e errado pra ela. Por isso que a gente tem essa ideia de vilania, né? Porque ela tá te impedindo de fazer coisas. Ou te obrigando a fazer coisas com um certo... como eu posso dizer? Sadismo, até. Em entender que você tá fazendo aquilo e vendo que você tá fazendo errado e se divertindo com isso, saca? Então você vê que tem algo por trás, muito pensado. Quem jogou muito Portal ou procurou muita coisa da GLaDOS, então vai saber muito melhor do que ela é. Só que filosoficamente a gente entende, né, que ela sabe o que é o certo e errado, enganar, não enganar, objetivo, início. Ela pode modificar esse objetivo e início a hora que ela quiser. Então eu acredito que ela é assim, uma vilã e com total manipulação, saca? Ela manipula a realidade com que você tá, né? Afinal, ela é a realidade daquele lugar, o deus dali.
Bom, a entidade ali dentro.
É,
a GLaDOS, ela...
Uma entidade mesmo, né?
Isso. É, porque na verdade ela foi criada, se eu não me engano, tem um quadrinho entre o portal que conecta, né? O portal 1 e o 2. Que ali ele conta melhor a história do desenvolvimento da GLaDOS, quem é a GLaDOS e tudo. E ele conta que, se eu não me engano, posso estar falando besteira, que ela foi criada para ter personalidades e parece que deu uma falha nesses núcleos de personalidade. Tanto que no final, acho que do primeiro jogo, você vai jogando, né, aquelas bolinhas no fogo, né, que é cada personalidade dela. Raiva, que você vê que vai mudando a forma que ela vai falando com você, essas coisas. Então, parece que foi corrompido aquele sistema ali, e ela começou a tomar controle de tudo, e ver como os humanos que estavam ali fazendo aqueles testes, como ameaças. Então, todo mundo que fazia o teste, ou todos que estavam ali dentro, ela matava um por um, mas só que dessa forma sádica, porque ela perdeu o controle desse senso de personalidade, de sabe, ela começou a ficar desse jeito.
É, dá pra, pela intenção de descrição dela, ela é vilã mesmo, porque GLaDOS tem uma voz robótica e feminina, começou a ser construída em 1986 e foi ativada em 98. É composta por peças robóticas presas ao teto de uma sala. Ela não foi feita para ter o controle da Aperture, que é o local lá, mas conseguiu hackear o sistema e tomar o controle também, como mencionado por Cave Johnson durante o jogo. A inteligência artificial deveria ser usada para colocar ele ou Caroline dentro do computador para poder assim viver para sempre. GLaDOS possui diversos núcleos de personalidade presos a ela, sendo um deles Hadley, cujo papel era dar-lhe ideias ruins, como modos dos cientistas da Aperture Science a controlarem no passado. Somente em Portal 2, quando GLaDOS estava presa à arma de portas de Shell, ela percebe que era influenciada por Caroline. Ou seja, ela ainda percebeu que ela sofreu influência, mas ela é um ser por si só, a GLaDOS.
É que ela tem meio que a... não dando muito spoiler, mas do segundo ela tem meio que uma redenção dela e tudo, né, que acontece, né, as coisas e tal. Mas ela é uma inteligência, ela foi, né, que nem você falou, ela foi feita, mas aí aconteceu esses núcleos de personalidade e tudo, e ela acabou enlouquecendo e fazendo o que fez, tudo. Ela não, eu acredito que ela não tenha muito, que nem o Chesco perguntou, muita influência lá fora, né, com algum outro objetivo, a não ser o que tá acontecendo dentro do laboratório, entendeu?
É, ela é um deus ali onde ela está, né? Ela é deidificada no seu ambiente, que ela tem controle de tudo, né? Ela hackeou tudo, então... Bom, vamos lá. Eu vou tacar aqui... Na hora que vocês vierem atacar, vocês tacam. Eu vou tacar aqui um rapazinho que eu gosto muito. Eu me identifico muito, assim, eu sou muito parecido com ele, assim, em personalidade, que é o Shao Kahn.
O Shao Kahn... Achei que era o vilão do Mad Evil.
Ah, não. Também. Eu esqueci o nome do rapaz, é com um Z lá, né? Mas também. Mas bora, o Shao Kahn. Que o Shao Kahn, o Mortal Kombat teve 1 bilhão chefão, né? E subchefe, como o próprio Shang Tsung, que é o velho foda mago, Kotal Kahn, a Cronos, uma porrada. Só que só o Shao Kahn, ele é visto como vilão. E ele é vilão pra caralho. Mano, o maluco, ele tem uma marreta de ferro, saca? Enquanto os caras vai, o Scorpion cospe fogo e taca corrente, o Sub-Zero taca sorvete nos outros, Liu Kang taca foguinho. Ele tem, ó, o poder dele é uma marreta de ferro. E na hora ele dá na testa, sem pena, sem dó. E ele aponta na cara do maluco no chão e dá risada. É, saca? You suck. E a voz dele tá no Mortal Kombat inteiro, né? Porque é ele que fala Fatality. E essas coisas assim. E eu gosto muito do Shao Kahn pela personalidade que ele entrega no jogo. E por ser um pelão filho de uma puta. Não importa o jogo que ele tiver, o Shao Kahn vai ser apelão. Você não vai matar ele na primeira. Nunca. Em hipótese alguma. Dificilmente nas primeiras 10. Porque ele é foda, mano. No Mortal Kombat 9 ele é ridículo. Ele é ridículo.
Você tem que esperar ele fazer, né, aquele movimento que ele fica te humilhando pra você ter alguma chance. Senão é. Você tá fudido.
Você tem que esperar a soberba dele pra você conseguir ter alguma coisa. Porque se ele não fizer, meu amigo, ele rabatei com você.
Aquela marreta você... dele.
Pum! Aquele barulho da bola do seu. Do Chaves batendo no seu barriga, sabe? Pim! E é meio sangue, mano. E é muito. Injustiça, você bate nele e sai só um pouquinho. Não importa o que você faz. Você dá gancho, ele não sai do lugar. Dá só uma testada pra trás só. E isso quando ele não. Simplesmente ele resolve apelar. Saca? Quando ele resolve apelar, acabou. Não importa o que você vai fazer. Porque é meio que o Shao Kahn foi feito pra vencer, né? Só as falhas intencional do computador que você vai conseguir. Isso é muito do caralho, mano. Eu gosto muito de saber que tem um bicho desse modo. Que ele é mau, ele tá nem aí pro caralho. E mesmo depois dele ter morrido lá, não sei o que, nego se caga de medo dele. E vive e fala que o Shao Kahn era foda pra caralho. Até os outros chefão lá, tá? Shinnok, que os caras, tudo tem uma personalidade, não sei o que. O Shao Kahn não tem personalidade nenhuma, irmão. A personalidade dele é uma marreta. Essa é a personalidade do Shao Kahn. Shao Kahn era marretada na testa. Ele mirava onde dói. É por isso que eu gosto dele. Vocês passaram sufoco com o Shao Kahnzinho?
Ah, só consegue passar dele se ele ficar dessa soberba aí, senão não dá não. Não tem como. Sim. É muito apelão e tira muito sangue, mano. Falando mais um pouco, né, da jogabilidade do jogo, né, em si. Mano, é muito forte. Mano, você vai morrer bastante até passar. E mais nessa parte, assim, dele ser o vilão tudo, ele é aquele vilão que é o clássico, né? É o cara mal mesmo e foda-se. Ele fica sentado no trono dele. E você só vai encarar ele depois que passar de tudo. Ele é o último chefe mesmo de tudo, né? Aquele cara foda, aquele vilão que ele tá ali pra ser o vilão mesmo.
Ele come rabo, mano. É foda que, por exemplo, no Mortal Kombat você tem aquele negócio de você ter que já matar dois ao mesmo tempo pra você passar de fase, não sei o que. Você fala, porra, já passei o cara aqui, já passei o Quintaro. Agora vem o que vier, daí chega o Shao Kahn comendo seu rabo. Sem pena, sem dó nem piedade, cara. Eu adoro. O Shao Shao.
É, o Shao, meu amigo. O Shao Kahn, foda dele que ele é forte e rápido, né, pra caralho. E ele é um sádico fila da puta, né, porque ele reuniu vários universos só pra ver o couro comer. E um matando o outro, matou o outro, tem que fazer o fatality. E, rapaz, o Shao Kahn, ele tem uma personalidade bem da hora mesmo, que nem você falou lá, né. Ele, o cara cai no chão, ele fala, "You look like a pathetic fool." É muito foda, cara.
É foda. You make me laugh. Ele é foda. Que é aquele negócio, mano. Ele não aceita perder. O Mortal Kombat lá dos The Elders lá, os anciões, era o negócio era o seguinte: o submundo contra o plano terreno, e cada um com seus juízes, né? E aí eles tinham que fazer um campeonato. Quem ganhasse 10 campeonatos seguidos tinha o direito de invadir aquele mundo e pegar pra si mesmo. O plano terreno, os acontecimentos que a gente joga no Mortal Kombat, era o décimo depois da Terra ter perdido 9 vezes. Que chocolate da porra, né? E era a décima, mano. Se perdesse, fudeu. Aí o Liu Kang chegou, foi lá e ganhou a porra do campeonato. O que, que o Shao Kahn fez? Abriu um portal e foi lá invadir a Terra. Foda-se. Não tá nem aí, não. O Raiden lá, eu vou lá pros Elders falar, olha o que ele tá fazendo, não sei o que, os Elders. Foda-se. Não tô nem aí, não, meu amigo. O que a gente fez aí, vocês não tá obedecendo, vocês pau nos seus. Shao Kahn tacando essa marreta em ser humano, os negros voando pra tudo que é lado. E é isso aí, mano. Shao Kahn não tem dessa, ele não gosta de perder, não. Ele joga sujo mesmo. Ele bate sem dó. Eu gosto. O Mortal Kombat que é cheio de vilões, né? Vilões, depois não é mais vilão. Mas o Shao Kahn é vilão. Tem 10 de herói, não. Ele não ajuda ninguém, não. Ele quer saber do dele. O resto que se foda. E em outra, né? A gente tem o M. Bison. né, do Street Fighter. Street Fighter tem outros chefões lá, não sei o que. Tem aquele cara que é meio vermelho, meio azul. Esqueci o nome do rapaz. Não é o Bison que é, né? O vilão do Street Fighter.
É que ele é o mais... É o clássico, né? Aquele que... Mas eu nunca achei ele, assim, um vilão, assim... É, em jogabilidade, tô falando, sabe? Quem, no 2, né, pra mim, quem era, assim, mais marcante era o Sagat. Ele era foda.
Ele é, você vê no Street Fighter 03, o Bison. Ô, oh, ridículo, ele tem um chefão que pega a tela inteira. Um chefão. Um golpe que pega a tela inteira. Ele volta pra trás e ele volta rodando. E foda-se, você tá no meio da tela, defende.
É, não, sim, ele era difícil e tudo. Mas assim, como... Bom, na minha experiência, eu achava o Sagat mais... Não difícil, mas era mais... É isso, pra mim ele é mais emblemático, assim. Mas eu reconheço que o Bison tem que ser ele, né? Pra ser o vilão do Mortal Kombat. É, que é muito porque... foda. É que também, eu lembro mais do Sagat também por causa mais da história do Ryu com o Sagat e tudo, né? Quem conhece a história um pouco mais. E ele tem toda essa parte, né, de redenção. Ele não chega a ser um vilão, assim, o Sagat. Mas o Bison, ele é do mal mesmo. Então acho que é
matou
mais por causa
o disso. Chun-Li.
É, então.
É chefão do maior da Shadalu lá, que é a mão negra, né? Ele é tipo mafioso, ele quer saber de tudo e foda-se, ele é forte pra caralho.
É, ele tem o poder dele lá, que é aquele mesmo poder que o Ryu pega depois, né? O Ryu, Evil Ryu, mas o Bison já tem.
É, o Hadou Negro.
É, tem toda uma história também, né? Street Fighter, se você for ver assim, profundamente. Cara. História pra caralho, porque cada personagem é bem desenvolvido até. Eu gosto bastante.
É, porque se o cara for mal e forte, é o Akuma, né? O Gouki. Que ele é mal, ele é filho da puta. Só que ele é um filho da puta ali que se deixar ele quieto, ele não fica fazendo filho da putagem. Agora o Bison fica. Ele fica cutucando e enchendo o saco dos outros, vendendo droga pra lá e pra cá, vende arma, enche o saco dos outros. E o único personagem que vale a pena de ver aquele filme desastroso do Street Fighter, que é com o Raul Julia fazendo Bison. Que é a única coisa que dá pra se falar que dá pra salvar alguma coisa dali. Eu acho que até o próprio Raul Julia ia falar, pô, eu não acho que não, hein. Mas ele já nos deixou. Já está com o Papai do Céu. Mas assim, cara, eu... O Bison é aquele negócio, mano. Pra você ser vilão, você tem que ter um olhar mal e ficar dando risada dos outros. Aquele cara... Ou então você aí que tá na sua casa, você gosta de humilhar as pessoas, lembra, você é o vilão, cara. Você tem que ser derrotado. Você está atrapalhando o mundo. Tenha mais humildade. Fica aí mais um recado do Gordo. Aí, hoje é o segundo, mas é o primeiro pros ouvintes que eu dei um primeiro recado pra galera antes da gente entrar no podcast aí. Que ficou aí com as nossas pessoas. Você gosta de Street Fighter, Tio?
Cara, Street Fighter é um jogo bom. O Bison aí, que a gente tava falando aí, ele é o contrário do Sagat, né? Ele quer dominar a porra toda, né? Quer fazer. É, agora eu não lembro se era Bisonlândia ou a Bisonópolis.
Bisonlândia.
Ele criou um dinheiro próprio, meu amigo, cara. Mas a ideia é fuder com todo mundo, fuder geral. O Sagat e o resto da galera lá só queria encher os outros de porrada, um outro, sair se esporrando. E o Sagat tem aquele rasgo no peito lá por causa do Hoirug do Ryu no primeiro jogo. Ele rasga o peito do Sagat, o Hoirug.
E toda vez que ele vê o Ryu, ele sente dor.
É, ele põe a mão, gente. É da hora.
Pô, mãe, no peito. Bom, é isso. Também o cara me dá um Hadouken na tetinha. Deve doer pra caralho. Rasgou o homem no meio, mano. Você é louco. Eu ia ficar muito puto também. Se eu não fosse vilão, eu ia virar um. Aquela porra, um rasgo no meio. Você é louco. O homem é do mal, mano. Mas o Bison, ele é foda. E vários vilões aí. Tá querendo algum? Eu tenho um monte de nome aí. Eu quero que vocês também mandem alguma coisa. Quero das suas memórias.
Cara, eu queria falar sobre um que... Mano, ele é muito emblemático pra mim, que é o Nemesis do Resident Evil 3.
Ele estava marcado aqui, vou até riscá-lo.
Ele é... Meu, pra mim foi um dos melhores vilões, assim, que teve da saga. Se não for o melhor, pra mim é o melhor. Porque ele te enche o saco o jogo inteiro e, mano, ele aparece aleatoriamente, sabe? Às vezes, dependendo da rota que você faz e tudo, onde você vai, você nunca vai ser o mesmo lugar. Então aquele jumpscare sempre vai ter. E na hora que ele vem, meu amigo, você corre. Eu corria, mais fácil você correr do que tentar derrotar ele. E ele é muito... Ele é um zumbizão, só tem o objetivo de te matar e ele vai até o final e vai ficar até o final tentando te matar. Então ele é muito foda. E aquela cinemática, né, que aparece ele na porta da delegacia, matando aquele policial e tudo, mano, é muito foda. É muito foda e eu acho ele um dos vilões mais foda que tem também.
Ele... Eu gostei da sua definição. O que é o Nemesis? Um zumbizão.
Não tem muito o que falar, não. Ele é um zumbizão, zumbi.
Mesmo. Uma bazuca.
É. Ele derruba helicóptero.
É, mano.
Eu não sei porque existe helicóptero naquele mundo Resident Evil. Nunca dá certo. Todo helicóptero cai. Não tem um que vai embora, assim, tipo... Eu gosto do Nemesis pra caralho, mas eu também quero fazer menção a um chefão que eu gosto muito, principalmente da estética dele, que é o Albert Wesker, do Resident Evil. Com aquele óculos maneiro, escuro. Ele tá sempre de óculos escuro. Foda-se se tá de dia, de noite. Ele tá correndo um mato no escuro, ele tá com óculos escuro. E ele, mano, ele meio que se transforma em... A ideia dele é mais ou menos essa, né? Enganando a Umbrella, de se transformar em um deus mesmo, cara. Ele queria ser um além dos homens e ter aquela ideia dele de jogar o vírus no planeta Terra inteiro e só sobreviver os mais fortes. É, pra ele ser o mais forte no mundo de pessoas fortes, saca? Então ele é meio pirado, né? Só que eu gosto da estética.
Filha da puta.
Ele é, um arrombado da porra. É higienização isso aí. Ele é um cavalo desgramado. Só que ele tem uma estética legal. Tem um óculos escuro, aquele cabelinho dele. Todo na régua.
Todo estiloso.
É, cabelo na régua. Jaquetinha de couro. E o homem é forte, hein? O homem é rápido. É vucu. E agora que eu vi desse vucu, eu lembro daquele filme lá, o Resident Evil. Como é o Vendetta? Que tem aquela luta fantástica entre o Leon e o Chris. Que não é o Leon e o Chris, é o Chris e não sei quem. Que ninguém acerta uma bala. Uma hora eu vou mandar esse vídeo pra vocês. Fica uma impressionante, como não faz sentido nenhum aquela luta. Eles lutam, mano, cada um com uma 38 apontado na cara e ninguém acerta um tiro. Eles ficam desviando as balas. E saca, eles são muito ruins de mira. Eles estão um à frente do outro, mano. Não tem como, cara. É só você dar uma bala no meio do estômago do cara, não tem como. Mas eles davam um jeito. Ficou bonito, mas não faz sentido nenhum. É isso aí. Por isso que... E o Nemesis é foda pra caralho. No Resident Evil a gente tem o Mr. X... também, que no, eu acho que ele teve um destaque muito mais interessante nesse remake. O Mr. X, ele tem aquele esquema meio assustador, porque a parte legal do Mr. X, a pegada, é você tá ali jogando Resident Evil 2, mas ele jogou, não sei, você jogou inteiro?
Não.
Aí que ele, você tá andando assim no meio do negócio e você escuta ele andando no meio da mansão, cara. Ele sabe onde ele tá, se ele tá no andar de cima, de baixo, se ele tá longe.
É, mas eu cheguei nessa parte, sim, eu vi ele.
Você tá andando de boa, você tá achando que você tá suave e tá lá, você tá ouvindo barulho assim. Mano, daí você fala, caralho, esse cara tá aqui perto. E é da hora, mano, porque a primeira sensação que eu tive é que quando eu ia entrar num... Aonde tem... Quem tá acostumado, os velho viado, que nem eu, que vai lá atrás do... No save point, onde vai ter o... Ink Ribbon, a máquina de escrever lá é tipo um safe lá, né? Não vai entrar zumbi, não vai entrar nada. Você entrou lá, tá de boa. Meu cu, o Mr. X entra lá também, velho. Do nada eu tava lá de boa, lá, falei, vou salvar aqui, peguei uma plantinha aqui, vou misturar, vou deschavar aqui. Pum, o cara chuta a porta, pega eu, mano, o cara dá-lhe um murro na minha testa. Fiquei puto, hein? Falei, puta que pariu, não pode ser um negócio desse, não tinha salvo. Tá uma desgraça. Quase chorei, mas funcionou, eu fiquei com muito medo. Eu quase me caguei tudo.
Eu acho que eles usaram bastante o que o Nemesis era, né, no 3, no antigo, né, não, agora nesse remake. Da forma dele aparecer aleatoriamente, você ter medo de estar andando e ele aparecer do nada, eles implementaram no segundo com o Mr. X. Eu acho que eles viram isso, né, pegaram isso do 3 mesmo, que é o Nemesis, o que ele fazia, né, no 3. Às vezes você tá lá andando do nada, pum, aparece ele. Então eles conseguiram fazer bem isso daí. É porque o Mr. X, ele não tem aquela cara, ele é o, mano, beleza, é um cara de 4x4, né, de altura, andando em cima, vindo atrás de você. Mas ele não tem, acho que aquela pegada de ser um monstro, sabe, de ser tipo o Nemesis, todo deformado, cheio desse negócio. Então, acho que é mais isso mesmo. Tipo, pegaram bastante o que o Nemesis é e colocaram nele nesse segundo. É que o terceiro eu não gostei do visual, sabe? Eu gosto mais do visual do antigo mesmo. Mas do remake que eu tô falando, né? Desse remake que saiu do Resident Evil 3. Não sei, ficou estranho.
O próprio Nemesis tá meio abobalhado no Resident Evil 3, porque ele aparece em certos pontos. Mano, os caras fizeram isso com o Mr. X, porque não fizeram isso, mano, com o Nemesis. É. Imagina o Nemesis rodando a tempo real naquele mapa, procurando você o tempo inteiro. Ia ser genial, cara. Você com o cu na mão o tempo inteiro, do começo ao fim.
Que essa que era a graça do Resident Evil 3, né? Você ficar com o cu na mão o jogo inteiro de onde vai aparecer esse bicho, sabe? Que é o que acontece no 2, né? No remake do 2.
E o 3 ficou mecânico, né? Ele aparece em certo ponto. Você passou de certo ponto, ele para de te perseguir. Meio bobo, né? Mas acontece. Isso é a vida que segue. Bom, já que nos entregamos a Resident Evil, por que não nos entregarmos um pouco a Silent Hill? O Silent Hill é interessante porque Silent Hill, o vilão máximo ali é o Satanás, né? É o Metatas. É, o estilo de criança. Pata rachada, o gafanhoto do Egito, o rabo de seta. Mas, assim, como todo mundo já tem bastante intimidade com ele, eu acho extremamente emblemático o Pyramid Head, né, meus amigos? O Pyramid Head, tem gente que nunca jogou o Silent Hill, mas sabe quem é o Pyramid Head.
Sou eu. O 2, né? O segundo eu nunca joguei.
Ah, tá.
Eu nunca joguei também.
Então, mas a gente sabe quem é o Pyramid Head.
É que ele difundiu muito bem, não só no filme, como nos jogos, tudo. Ele tem um design muito fantástico, né, mano? Tudo no Silent Hill é meio amedrontador. Mas o Pyramid Head, ele passa um bagulho foda. Você vê aquele maluco. Eu lembro quando tava jogando Resident Evil 2, que você tá passando lá por um negócio ali, papapá, pipipi, aí você olha na fechadura do bagulho, aí não tem nada. Aí você vai lá, pega um item, você olha de novo, nada. E assim, sem música nem nada. Você passa ali por trás, pá, aí você vai, pá, olha, daí você. Saca, não tem por que olhar, mas você acaba olhando, né? Porque tem a fechadura lá, você vai, olha o buraquinho. Mano, ele tá de frente, velho. Com a faca na mão, não aparece nenhuma música de jumpscare nem nada, é só a imagem dele, mano. Você já dá aquele pulo, mano. Você fala, caralho. E ele tá olhando pra você, sabe? Você não sabe, né? Porque tem uma pirâmide na cabeça dele, mas ele tá de frente, só com a peixeira dele, daquele tamanho lá, olhando pra tua cara, parado, estático, de pé. Você fica olhando pra ver se ele vai fazer alguma coisa, mas não faz. Aí você sai, pega um item, volta lá, ele não tá mais lá. Aí você tá com o cu na mão, filho, porque você tá no mesmo lugar do homem, e ele sabe onde você tá. É genial, cara. Ele é aquele bicho que aparece em pesadelo, mano. Você. Cara, tem que jogar. Wesley, você tem que streamar. Não, eu faço comentário de fundo, a gente no Discord, eu vou fazer uns comentários do partido.
Eu jogando e se olhando e me comentando. Aí vai ser bom, hein? Eu acho que vai ser bom.
Deixa você mais suave, eu coloco um padre Marcelo Rossi de fundo, assim, pra dar.
É, eu tenho dois monitores, eu vou colocar tipo, uns gatinhos, cachorrinho no do lado aqui, né? Pra dar aquela equilibrada.
Agora o Marcelo Rossi tá um pau, hein, velho? Vamos ver, dá uma briga.
É verdade.
Eu acho que ele aguenta. Na trocação. Você aguenta, hein? Eu aposto nele. Você coloca assim, ó. No monitor, você coloca o Silent Hill 2. No outro monitor, você coloca, tipo, sei lá, um episódio do Carrossel, certo?
Eu vou ficar com mais medo ainda.
Aí vai ficar feio mesmo. Aí imagina a mente da pessoa quando ela vai dormir.
Sonha com o Pyramid Head invadindo o Carrossel, tá ligado?
O Pyramid Head, nossa, ia ser um estrago, hein? Bom, o Pyramid Head é interessante que Silent Hill tem vários, os chefões tem vários. O último, no primeiro, o Metatron, tudo. No segundo, o último chefão, no caso, né? Qual que é o último chefão? Ah, não é. Ele tem que matar a mulher dele, né? No segundo chefão, ó, spoiler. No terceiro, é tipo a mulher da igreja. No quarto, é o cara. Mas é o Pyramid Head que dá aquela apertada anelal lá no anelzinho de couro ali, que você fica 3 dias sem cagar. O Pyramid Head é foda, cara. O design dele é foda. Quem inventou o Pyramid Head, a história dele, ele é do caralho, cara. Eu pago 30 pau pro Pyramid Head. Pode mandar aí. Tchescão, tem algum chefão pra nós aí?
Então, cara, eu pensei, e é um cara que é bem icônico na maneira de ele interagir e fazer a maldade dele, que é o Andrew Ryan, do Bioshock.
Ah, sim. Vou até escrever o nome do homem aqui, ó.
Mas você não tinha escolhido esse? Eu achei que você ia escolher, mano. Esse cara aí é foda, mano.
Sim, ele mas é muito nome que eu coloquei aqui, mano. Mas pode mandar aí.
É, porque a ideia do Bioshock é os caras querer construir embaixo da água ali a sociedade perfeita, né? Onde não tem religião, não tem reis, é só o homem a princípio do homem, né? Mas como toda ideia... de uma ideia política, ela vem atrás de uma maldade, né? tenha um benefício próprio. Esse cara consegue fazer o spoiler do jogo, né? Ele manipula você o jogo inteiro, né? Pra fazer as coisas, pra ele conseguir dominar todo o bagulho debaixo d'água lá. Porque o negócio ele já tá abandonado e tal, mas por causa de... O pessoal não acreditou muito e tal, e ele tá querendo dominar toda a bagaça ali. E aí ele consegue... Eu não sei muito bem da história, mas eu sei mais ou menos a história dele, né? A questão de ele ter manipulado as filhas lá pra fazer o controle dos... Daqueles... Aquele bicho com aquelas furadeiras no braço, tá ligado? Mas é interessante a forma como ele faz. Ele se torna um vilão porque ele te manipula o jogo inteiro. É muito interessante, cara. Bem feito, cara,
o jogo. Ele usa o pseudônimo de Atlas, né? Pra ele tá sempre conversando com o tal do Atlas lá, não sei o quê. Ele parece sempre bom, tá te ajudando. Mas ele tá com o intuito de te mandar pro lado errado, né? Pra conseguir que o... tô tirando tudo de mente, não tô lendo, hein? É Rapture o nome do lugar, né? Aí o que ele quer é todo aquele ecossistema criado pra benefício dele. Aí tem toda aquela parada lá dos Big Dad, das meninas, tudo que... O Big Dad e as crianças depois no 2 explica bem melhor o negócio. Mas ele é foda, mano, porque ele causa esse... Você fica puto no final. Você fala, que filho de uma puta. E eu tô fazendo tudo isso aqui, esse filho de uma puta comendo meu rabo aqui. E ele é foda, cara. BioShock é um puta jogo foda pra caralho, né? Um jogo que eu tinha um tanto quanto certo preconceito, eu sempre achei o 1 melhor dos 3. Mas hoje eu posso falar que depois jogando não sei o que, eu acho... Eu gosto muito do Infinity, o BioShock Infinity e o conceito dele. Cara, isso vai ser um puta spoiler, tá? Mas o chefão do Infinity, porque o nome do principal é Booker, e o chefão do Infinity é o Booker. É, tipo, é a mesma pessoa, só que o Booker que tá ali, que é o chefão, tem estátuas dele assim, não sei o que, pá, é tipo um Booker de uma realidade alternativa no futuro. E ele tá fazendo toda uma redenção com a filha dele e tentando salvar aquilo e entrando em conflito com ele mesmo, num sentimento de culpa que você vai começando a ver no final. Um bagulho começa a virar Inception lá, Dark, né, no final, porque muita gente não gosta do BioShock. Eu consegui entender, antes na minha vida, aqui, nessa minha cabecinha aqui dentro, aqui, ó, desse meu cacholinho, toda vez que tinha alguma história que tem esse tipo de narrativa, onde deixa muita coisa aberta, saca? Muita ponta solta. Eu sempre amei isso, saca? Tipo, então, BioShock Infinity, Evangelion, Donnie Darko, essas Dark Souls, essas coisas que deixam essas pontas soltas, assim, pra você pensar e ter as suas próprias teorias. Eu sempre gostei muito, saca? Pra caralho. Só que tem gente que odeia. Aí, antes eu não entendi. Eu falava, pô, esse cara não pode gostar porque ele é burro. Daí ele fica nas burrices dele. Não. Aí eu entendi que é simplesmente porque a pessoa gosta da história inteiramente contada, né? Porque a pessoa tem o direito de querer uma história, começo, meio e fim, né? Entender tudo, sair de lá entendendo. Eu não gosto, eu gosto de teorizar tudo. Até coisa que não tem teoria, eu teorizo. Tô nem vendo. Eu gosto de ver, pensar em cima daquilo. E muita gente não gostou do Infinity por causa disso. Porque chega no final, o cara dá buga, mano. O cara dá tela azul. O cara não entende nada, saca, tá acontecendo. Realmente, nem dá pra entender tudo. Deixa muita coisa. E eu gosto dessa ideia de o vilão ser o herói, mas só que eles não são a mesma pessoa. E também não, realmente não são a mesma pessoa da mesma linha de tempo. O Booker antigo não é o Booker dali. Mano, vai ser complicado pra caralho. Quem assistiu Dark vai entender mais ou menos a ideia ali, saca? Do que é, o que não é, linha de tempo. Mas fica aí a minha dica. BioShock Infinite. Para os meninos, vocês jogaram BioShock Infinite? Não, né?
Não, Infinite não. Se eu joguei o primeiro, joguei até a metade do jogo também. Mas o jogo é fantástico, hein? A franquia é da hora pra caramba, né? A ideia muito foda. Ele usa esse Ark Noir, né? Que usa coisas antigas aí, com elementos novos. E steampunk, tem bastante coisa nele, que usa encanamento. Tudo funciona em válvulas. É bem legal o design do jogo.
É que eles têm um nome pra essa porra. Eu esqueci se é Noir Punk. Sei lá, é alguma coisa. É essas porra aí que o povo fica inventando. Bom, tá aí. O Atlas, o Booker, cara, um que eu quero tacar muito aqui, ó, eu, ser humano, eu não sei se vocês jogaram o Metal Gear Solid do PlayStation, mas tem um carinha que chama Psycho Mantis. Já jogou? Psycho Mantis, saca, tipo, ele não vai ser fantástico, mas, mano, a primeira vez que você pega um jogo na sua vida e aquele jogo quebra a quarta parede, é do caralho, mano. O Kojima é um filho da puta. O
bagulho é foda, dá da hora pra caralho.
Ele vê aquilo que você tem no memory card, o tempo de jogo que você tem daquilo. Se o jogo for ali da Konami ou alguma coisa, pá, ele tenta adivinhar aquilo que você gosta, o tipo de jogo que você gosta. Por exemplo, eu tinha o save do Castlevania Symphony of the Night ali do negócio. E o Psycho Mantis perguntando se eu gostava de jogos do Castlevania. Eu falei, mas que caralho é isso?
O gordo, que porra é essa?
Que e não tinha internet, né? Então você não fica sabendo dessas coisas, não. Você pega o CD e vai jogar. Simples. Mas que é esse cara tá aí? Cara, eu vou desligar esse negócio aqui. Esse maluco.
Negócio.
Eu falava, caralho, esse negócio é moderno mesmo. Tem internet e os caras sabem do outro lado que eu tô fazendo. Não, mano, é tipo, muito bem feito pro Psycho Mantis, saca? A Kojima é filha da puta, né, cara? Ele sabe fazer chefão. O Big Boss, as coisas, mano, do caralho. Kojima não deixa a desejar quando ele quer fazer essas porra de quebrar a quarta parede e fazer uma parada toda filosófica nas drogas, LSD. O cara é foda, mano. E ali o Psycho Mantis deixa a minha menção também. Eu tô deixando alguns bem complicados pro final, cada vez mais eu vou deixando pro final. Deixa eu ver mais aqui. Dr. Willy, do Mega Man. Aquele senhor idoso. Ele tem aquela mesma ideia do Robotnik. Eles são meio genial, não são velho genial, que mexe com as tecnologias. Só que no caso do Dr. Willy, cara, o Dr. Willy e o... Como é que é o nome do bonzinho, do gordinho bonzinho que fez Mega Man?
Dr. Light.
Do Light. O Light e o Willy, cara, você pode meio que fazer uma comparação. Pra quem conhece X-Men, você, é meio que a comparação do Professor Xavier e do Magneto. O Dr. Willy é aquele cara que ele quer destruição porque quer um mundo de robôs, novo Maverick. Ele roubou certa parte do projeto do Dr. Willy. E depois isso passa pro Mega Man X, que depois tem o Sigma explicando parte da história do Willy e do Light, e tem todo aquele negócio. Então, tipo, o Willy, ele é mal, só que se você aprofundar na história, você entende que ele tem os seus motivos para ser. Cara, e tipo, o Dr. Willy, ele é foda, cara. Ele... Tudo que quando o cara é muito inteligente, quando o vilão é muito inteligente, normalmente mais inteligente que todo mundo, eu acho foda. Porque deixa aquele ar de você tá tocando em algo soberano, sabe? Que é muito alto, mas que você chegou lá. É legal, o Dr. Willy, ele... E tem bigode e é careca. Impressionante, né? Não tá certo isso. Ó, se for ver aqui, ó, Psycho Mantis, a gente sabe se é careca. Provavelmente é. Pyramid Head, certeza. Ele não tem cara quem vai ter um cabelo, uma franja bonita, bem sedosa. Ele deve ser careca, por aí, de ré, provavelmente. O Nemesis é careca. Deixa eu ver mais.
O Bowser, New Cortex.
Pode falar que ele não tem cabelo, né? Doutor New Cortex, tá aqui, ó, escrito. Quase deixei ele passar. Dr. New Cortex, ele é careca e ele é da hora. Ele é um careca da hora, ele...
Tem um puta N na testa.
É. N. É tipo, mas se eu andasse na... Eu passei uma tatuagem de um Wii bem grande. Na rua, assim, dando risada. Bater nas pessoas. Isso é legal. Bom, talvez aí eu entre nesse mundo. Vocês deu uma passada na história do New Cortex, eu não lembro muito, não. Eu sei que ele é legal.
Ah, é aquela história básica, né? O cara é um cientista maluco que quer dominar a ilha e dominar o mundo e começa a fazer mais ou menos a ideia do Dr. Robotnik, só que com baixo orçamento, né? Porque o Dr. Robotnik tem equipamentos e consegue transformar as coisas. Lá no New Cortex ele tem algumas coisinhas só e só perto dele. O Dr. Robotnik não, ele já tem mais um controle maior, todas as fases tem algum inimigo ou algum bicho do Dr. Robotnik, né? Mas é a mesma ideia, é mais ou menos, é a mesma coisa.
Aí, New Cortex é o Robotnik com baixo orçamento. Gostei da definição, foi muito boa. Bom, deixa eu ver outros vilões. Rugal. Quem jogou Dragon Ball Fighter não fica puto com o Rugal?
Você... Pular perto do Rugal.
É, Genocide Cutter na orelha, meu amigo. Genocide Cutter. O próprio produtor do Dragon Ball Fighters falou que ele realmente exagerou no Genocide Cutter. O hitbox é muito grande. Então, qualquer lugar que esteja pulando, ele acerta. E ele tá programado pra... Pulou, tomou o Genocide Cutter na orelha. Ficou esperando muito, Genocide Cutter na orelha. Não tem muita chance. O Gal é filha da puta. Todos, né, cara? O Geezer, a história do Geezer é muito foda. Mas assim, eu gosto muito do Orochi Chris, no 97. Aquele design daquele chefe é muito do caralho. Aquele cabelão branco, aquele especial filha da puta, o homem cruza os braços no céu. Tudo que tá na tela é um especial. Se você não estiver defendendo, você tomou um rabo. um desvio, não tem nada. Você vai se lascar. E aquele negócio, tinha vezes assim, eu lembro que eu jogava no Expert, aí chegava ele. Mano, tinha hora assim que você simplesmente não tinha o que fazer, porque ele ficava spamando o especial o tempo inteiro. Porque ele não tem limite de barra, né? Morri. Dá uma raiva, velho, do Orochi Chris, mas eu gostava. A saga Orochi, eu gosto muito. The King of Fighters. Mas o Rugal, ele é filha da puta, mano. O que é essa filha da puta? O cara é filha da puta mesmo. E não é careca, ó. É cabeludo. Fica aí. Bom, Lavos, do Chrono Trigger. Ele é aquele negócio um pouco mais profundo, né? Ele é aquele negócio um pouco mais o desconhecido. Porque você não tem muita noção do que é o Lavos. Sim, um pouco da influência dele. E o que ele é, né? Que é uma massa de merda gigante.
Uma massa de merda. É um extraterrestre, né?
Eu só quis tentar dar uma...
Ele parece um carrapato gigante, velho.
É, mais ou menos isso. Ou seja, o mundo tá totalmente sendo ameaçado, né? Por causa de um carrapato.
Se você for ver na história também, ele é um carrapato, porque ele quer consumir a terra, então. Resumindo, a história dele, ele é um carrapato gigante.
É um carrapato, fila de uma puta, né? Esse Lavos aí, ele é um safado. Chrono Trigger é um jogo com muita profundidade, mas a influência do Lavos, essas coisas, é muito bem, mais ou menos, né? A influência que ele tem é na maldade ali. Ele bate ali, quando ele bateu lá, as coisas ficam ruins. É mais ou menos isso, não tem muito um porquê, né?
A história dele, tipo assim, eu vejo o Lavos como uma calamidade, né? Então ele só tá ali pra ter o objetivo que vai, né? Você tem que ter o seu objetivo de salvar a Terra. E a história se faz em volta daquilo, né? Não por causa do inimigo, né? Desse chefe. É mais o que acontece por causa dele, né? Então, ele é a calamidade, né? Como se fosse a Terra vai acabar e ter colocado o motivo. Aí a história se desenvolve em volta dele, né? Tanto que você pode ir lá na hora que você quiser, né? Mas normalmente você vai tomar no cu, você tem que estar forte.
Mas tomar uma pisa.
Então. Mas é isso, tipo assim, ele não tem uma profundidade. Ele tem a sua profundidade porque colocaram em volta dele, mas ele mesmo, o objetivo é simples, né? Ele é um carrapato gigante só.
Tá aí definido. Lavos é um carrapato gigante. E já que você falou em calamidade, né? A gente pode falar de Ganondorf, né? Não pode esquecer do Ganondorf, o vilão do Link dos jogos de Zelda. Ganondorf, ele é foda pra caralho. Ele, mano, ele tem cara de mal. Ele é calvo, narigudo.
mas assim, tem o cabelo assim, né? Dependendo. Tem aquele
assim do lado. Ele é mal mesmo que nem eu aqui. Tem um cabelinho do lado aqui, ó. Se deixar crescer, fica aquele bozo assim, sabe? Só que ele é marumba pra caralho. Só que assim, a gente também tá falando do Ganondorf, né? Do 64. Ele é o que ficou mais
temático.
Como o Ganondorf, né? Porque ele é da raça Gerudo, da se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, a raça Gerudo é só mulher. Nasce assim, a cada mil nasce um cara, um homem. E o que nasceu é o Ganondorf. Normalmente, como é que chama? Um Gerudo macho é forte pra caralho, só dele ser um Gerudo homem, saca? E tipo, e ele resolveu ser mal, cara. E ele dá problema sempre, ele sempre reaparece de alguma forma. Não que reaparece, porque a linha do tempo do Zelda é um pouco complicada pra gente explicar aqui, né? Mas assim, a gente tem o Ganon, Calamity Ganon do novo aí. Tem o Ganon porco do A Link to the Past, né? Que tem ele na visão de porco.
Os primeiros ele parece um porco gordo.
É. E eu não sei por que não coloca. Eu acho bastante interessante essa ideia de você ser saco. Um porco? Por causa que, porco, querendo ou não, normalmente nunca você vê um porco bonzinho. Sempre um porco mal, saca? Normalmente é aquele negócio. Ganondorf, ele é um cara. Ele tem estilo do 64. Armadura bonita, pá. Ele é muito mais da hora que o Link. O Link é um anão loiro. Que se tivesse com uniforme do Parmeira. Agora o Ganondorf não.
A pessoa que gosta de elfo tá errada.
Exatamente. Elfo não é pra você gostar. O Ganondorf é foda. O Link tem orelha. O Ganondorf tem nariz. E um belo calvo, assim. Uma falta de cabelo. Muito bonito. E muita massa muscular. Fibrado. O homem treina. Você vê ali nele, você fala, esse cara treina. Todo dia, ouve frango. O homem é mau. Ele é do mal. E ele não quer saber. O negócio dele é ter a Triforce. Porque é aquele negócio. A Triforce é a coragem, a força e a sabedoria. A coragem é o Link. A força é o Ganondorf. E a sabedoria é a Zelda. No caso, ele tem cada um dos seus poderes e a forma dele ser usado pode ser corrupto ou não. E isso se transforma numa das linhas do tempo lá, que o Link faz ou cagada ou não faz e por aí vai. E aí, senão a gente vai embora, se a gente começar a falar disso aí.
Eu acho ele um chefe, né, um vilão muito foda, porque ele acaba se tornando uma calamidade, né, que nem no último jogo. Ele já não é mais aquela, tipo, ele vira uma entidade mesmo, que vai sempre atormentar e sempre o Link vai estar ali e vai ter que aparecer, né. Então ele quebra essa barreira de ser só o vilão, ele acaba se transformando numa calamidade mesmo, então ele fica muito foda.
Se você colocar em tese, tipo, ele é meio que inevitável em qualquer linha
então,
do tempo. Já que a linha do tempo do Twilight não, é o Breath of Wild, o último, é uma linha do tempo totalmente nova, como já não fosse complicado, né? O negócio é uma linha do tempo completamente nova, fora das outras linhas do tempo. Não inicia nem termina nenhuma delas. E ele é a Calamity Ganon, cara. Ele é, tipo, inevitável.
Nesse novo jogo você olha de longe aquele bicho voando em cima, maior do que o castelo, assim. Você fala, caralho! Aí depois, né, vai passando a história, você vai contando, né, que é Calamity Ganon e não sei o quê. Você precisa, né, no jogo você precisa ativar as bestas divinas, né? Esqueci agora o nome.
As quatro bestas divinas.
Quatro coisas divinas, tipo, é um robô gigantesco pra tentar enfraquecer pra você conseguir matar. É muito foda, mano. É foda.
E é um mundo que o Ganon venceu, né, cara?
Então. Que conta, né, a história de, acho que é 100 anos.
O Link ficou lá dormindo, né? Só sabe dormir aquele moleque, tá louco. Já quer falar do homem, Jesco?
O Jesco tá querendo falar do homem aqui.
Eu ia mandar pros baixos aqui, mas beleza, aqui nós não tem dessa não.
Agora vamos parar com esses negócios dos careca aí, ó. Tem cara mal também cabeludo.
Vamos botar cabeludo. Olha aqui, eu tenho uns bocados de cabeludo aqui, hein? O Sephiroth, Final Fantasy VII. Jesco quer falar de Senhor Sephiroth. Vamos falar. Sephiroth muito provavelmente é o overpower dos vilões dos videogames, porque ele tem uma profundidade de história absurdamente fantástica. O Sephiroth, ele já era conhecido como um do... Como é que é o nome dos esquadrão do negócio? Nossa, os caras... Dos Soldiers. Ele era, tipo, o mais foda de todos.
Um lendário, né? Aquele renomado, foda.
O cara pica pra caralho, tipo, ele era o melhor de todos. E foi assim que o Cloud conheceu ele, estando junto com ele no meio das jornadas.
O Cloud se cagava pra ele.
Ele queria chupar muito. É. Ele pagava pau do caralho. Até o Sephiroth começa a fazer cagada, né?
Mas é que o Sephiroth tem uma profundidade de história muito foda, né? Então você meio que acaba entendendo por que ele faz isso, sei lá, né? Porque
no começo a gente até começa a ter um entendimento. Falar, beleza, mano, fuderam muito com ele, com a mãe dele, né? Que é a Gênova e o Paraíso Prometido, tudo que tiraram o direito do que ele imagina, né? Aquele direito de poder ir para a Terra Prometida, tudo. E ele fica louco. Só que daí você entende que ele realmente ficou louco. Ele já não bate mais com as ideias. Ele não sabe mais muito bem o que ele tá fazendo. E esse poder dele só cresce, cara. E ele utiliza a própria Shinra, tudo, pra conseguir mais poder da Terra, até se transformar naquilo, né?
Mas o cara joga planeta, tá ligado?
Caralho. Ele joga literalmente.
Ele joga mesmo, planeta em você, tá ligado?
Ele, tipo, 99999 de ataque, saca? Ele tem o especial, quantos minutos? Uns 7 minutos, mano. Esqueci o nome, Supernova, não sei. O especial do Sephiroth, na última forma dele, aquela forma deidificada. Tipo, você vai lá, tá aquele poder assim, passando por todos os planetas, assim, pá. E todo aquele número matemático, mano, é muito apoteótico. Tudo que envolve o Sephiroth. O tema do Sephiroth, a música. Cara, ele é do caralho.
É Supernova mesmo.
É Supernova, né?
Ele tipo, tem dois minutos, quase 2 minutos de especial.
E todo aquele processo. Fica 7 na minha cabeça de tão longo que era o negócio.
Aparece tipo umas equações. Parece umas equações e vem um negócio. Mano, é muito foda.
Ah, ele tem uma profundidade muito foda. Ele é um cara com um certo motivo dúbio que enlouqueceu, fudeu a vida de todo mundo que tá ali, direto ou indiretamente. Todo mundo começou a ficar muito puto com o Sephiroth, porque ele matou familiar de pessoa, tudo. E a maldade que ele fez com a Aerith, né, cara? Desnecessário, bizarro. Isso aí é que toca o meu coração. Se você já tá, vai jogar Final Fantasy VII, não entregue suas melhores equipamentos pra Aerith, tá? Só vou deixar isso aí.
Hoje tá cheio de spoiler hoje.
Enfim, só vai na calma. Que você vai entender o que é melhor pra você, tá, meu querido? E o que, que você acha dos seus Sephiroth, senhor Francisco?
Rapaz, eu não posso. Eu só puxei a conversa, só porque eu não joguei o jogo. Eu sei que o cara é foda, emblemático, e eu sei que tem essa treta aí com a mãe dele, mas eu nunca joguei. Pra ser sincero.
Eu queria
puxar porque o cara é emblemático mesmo, né?
É o Sephiroth, né, cara? Ele é, tipo, provavelmente não é do meu, tá? Mas muito provavelmente é do gosto maior, assim, dos gamers, porque o Sephiroth é foda mesmo. Isso é inegável. É, a profundidade, a história ao decorrer de todos os quatro CDs, o design dele, ele você vê no Sephiroth que ele é um cara que resolve a treta, ele é foda, saca? Aquela espada maneiríssima. Eu não posso falar, eu tenho um pôster aqui no meu quarto do Sephiroth, em cima do prédio pegando fogo. É, saca? Ele é absurdo, cara. Ele é absurdo, 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 absurdo. Ele é muito da hora. É aquele vilão que quando ele aparece, você fala, porra, chegou o homem. Porque começa aquele pam, 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 pam. E daí você fala, eita porra, chegou o bichão. E ele nunca perde, cara. Você só vai conseguir ganhar dele no final. É a sua única chance, meu, de conseguir.
E é batendo pra caralho.
Pra caralho, você vai passar horas ali. Lógico, tem as mutretas pra você.
Sim.
Você pode pegar a última weapon lá, não sei o quê. Mas isso aí, mano, é mais fácil você fechar do que você pegar a última, cara. Porque última weapon é um trabalho da porra. Bom, mais inimigos, vamos falar de coisa, hein? Porque o Senhor Drácula, né? Que é mais inimigo que o Drácula, que enche o saco em todo o Santo Castlevania.
E sempre tá acordando, sempre tá acordando.
Aporrinhar a humanidade em troca de prazer. Ele só quer ver os humanos sofrerem, só. É só isso só que ele quer.
O objetivo dele é matar, é isso. Depois, no final, ele começa com os objetivos de voar, não, só quero ficar no meu castelo, pô, não sei o quê, pá. Aí os caras vão lá, fala, não, não vai ficar aí não, vai morrer.
Só quer ficar quietinho lá, só, e os caras vão encher o saco dele.
Aí quando ele tá conseguindo, aí depois os caras vão lá e fodem ele de vez. Aí dá um jeito de reviver com a alma em outro rapaz em 2020 e pouco, aqui no Japão. Por que ele foi pro Japão? Dá pra entender. O cara é da Romênia. Ele falou, ah, eu vou reviver no Japão, depois de um eclipse no Art of Sorrow, saca? Mas não dá pra negar, o plot do Drácula, assim, é fantástico, mano. A vingança, né, com a humanidade, porque fizeram com a mulher dele. Ele era só um cara, ele queria, tipo Thanos, assim, ele só queria fazer sopa na fazenda. No caso dele, ele queria ficar no castelo dele com a mulher dele, o filho dele, o Lulu, né, o Lucard. Ficar ali os três, bonitinho, se vivendo, mas os caras foram lá depois do Drácula. Ele resolveu dar um rolê, fazer uma viagem, ele gostava de viajar. O Drácula, ele era um rapaz viajar. Virava morceguinho, saia pelo mundo. Aí ele voltou a matar a mulher dele, mano. Aí o cara jurou a Terra. Nada mais, né? O cara jurou o planeta, sabe? Falei, eu vou matar cada ser humano que anda nesta porra, porque eu posso, sabe? E é do caralho, mano. E ele mata mesmo. O cara abre o portão do inferno. O cara é amigo da morte, mano. Sabe? A morte obedece o cara. Sabe? De tão ruim que ele é. O tanto que ele quer de vingança com a humanidade. O Drácula é do caralho. Mas ele vai mudando, né? Dependendo do jogo. Do NES, assim, ele tem o cabelinho preto, assim, mais aquele estilo. Jogo dos anos 80. Aí depois foi pro Symphony of the Night, aquele cabelão branco bonito, hidratado, que é uma beleza. Que bigodinho pontudo, assim, saca? Estilo Afonso Solano. Negócio legal pra caramba. E aquela. Eu gosto também do apoteótico do Curse of Darkness do PlayStation 2, que aparece bem grande, assim, pá, da hora pra caralho. A linha do tempo do Castlevania toda bagunçada também, né? Curse of Darkness acontece bem antes do Symphony of the Night. Ah, é, na época dos Demon Forge e o Drácula lá. Passa não sei quantos anos, Drácula. Não sei quantos anos, Drácula. Não sei quantos anos, Drácula. Matou o Drácula de vez, não pode voltar. Volta a onda do Drácula. Pelo amor de Deus, Drácula. Uma coisa que não dá pra negar do homem é que ele é teimoso, né? Que homem teimoso da porra. Eu ia perguntar pra vocês qual Drácula vocês gostam, mas, mano. Todo mundo vai gostar do mesmo Drácula, né, mano?
É. Eu só queria dar uma mençãozinha, que é um jogo que eu adoro. O Dormin, do Shadow of the Colossus. Será que ele é um vilão ou não?
Ah, então, assim.
É
eu
porque
acho...
ele não tem uma profundidade. Que é aquele bagulho, né? Tudo teorizado, né? Porque ele tá ali e tudo. Ele avisa ainda, né, o que vai acontecer. Então,
É que o Dormin, cara, das coisas que são teorizadas do Shadow of the Colossus, eu acho que dali dá pra ter certeza, cara. Ele é meio que o vilão. É aquela entidade, aquele fumação preto lá.
É legal que você vê que ele é uma entidade, né? Um deus, alguma coisa, porque ele tem a voz feminina e masculina quando fala, né?
Uhum.
Mas. É, ele é uma entidade, ele é do mal e tudo, mas ao decorrer da história, sim, você fica se perguntando, né? Quem que é o vilão mesmo? Porque os colossos estão ali, que é os 16, pra é a fragmentação, né, do Dormin, pra proteger meio que ele, né? Então, tipo, os colossos mesmos não são vilões. O Dormin, sim. E aí no final ele acaba manipulando ou não, ou por egoísmo, né? Do principal, ele acaba despertando, né? Então.
É, e a raça do principal é aquela com chifre, que tem, que quer dizer, mau agouro na tribo, essas coisas, né? A gente não sabe se o Dormin só pode entrar nesses moleques, porque eles estão aprisionados ali. Então fica aqueles negócios, né? Que é foda. Mas
fica uma mençãozinha minha aí, que eu queria falar do Dormin só.
Tá aí. Dormin, ele é foda. E enigmático. E não é qualquer um. Vou falar de outro, hein? Agora já tá acabando meus negócios aqui, eu tô escrevendo os que eu tô lembrando agora. Alduin, do Skyrim. Ele... Mano, ele é foda, mano. Ele é um dragão. Ele não é só um dragão, ele é devorador de mundos, saca? Ele faz parte de uma profecia muito antiga, que já sabe que quando o Alduin levantasse, o mundo acabava. Tipo, ele é o Ragnarok, saca? Só que ao mesmo tempo que o, o Alduin renasce, o Dragonborn renasce. Os dois sempre na mesma época, pra ter esse balanço de um... De ter um tipo de defesa, saca? Da humanidade, em que eles aprenderam o Tum, que é o grito, né? Pra a voz dos dragões, pra poder responder contra os dragões. E a forma entre os humanos e o fim do mundo. Porque o Alduin não é só um vilão, ele é a representação do fim do mundo, saca? Então fica a minha menção ao Alduin de Skyrim. Eu tenho mais um na manga, alguém tem mais um aí?
Cara, eu acho que não. A gente falou, acho que até dos principais e... De todos, assim, os mais emblemáticos. Não, bom, assim, de cabeça eu não tô lembrando mais de nenhum. Desculpe, assim, né, se tiver mais algum que o
pessoal... Não, algum vai ter. Todo jogo tem um vilão, né? Então a gente deve estar falando de mais de milhares e milhares que a gente deixou passar. Só que o nosso ouvinte vai entender, né? Que a gente não vai lembrar de todos, né? Eu vou dar menção a... Aí, pode falar.
Eu ia falar da Mother Brain.
Sim, o cabeção, a Mother Brain do... Pode mandar.
Então, é basicamente ela que protege ali o sistema. Ela foi colocada dentro do planeta lá pra proteger o ecossistema e capturar, eu acho que, os poderes dos Metroids, né? Que são as criaturas lá. É, fortalecimento próprio, tá ligado? E você vai lá e caceta ela, basicamente é isso. Isso é muito, não é muito da história, mas mais ou menos isso aí.
Aí, não, querendo, é um cabeção. É um cérebrozão que você tem que meter nisso, né?
É a ideologia de uma inteligência artificial.
Ela fica dentro de um jarro de azeitona e você mete ele míssil. Bom, eu gostaria de dar menção ao vilão de Pokémon, que é a equipe Rocket, e o Giovanni, que os caras é mal, mano. Os caras, eles querem aprisionar os animais. Tudo bem que nos outros jogos sempre vai ter um nome diferente, mas o vilão do Pokémon é a equipe Rocket, né? Vamos deixar claro isso aí, que é eles que são maus, são ruins em ser ruim. Fica a minha menção aí à equipe Rocket. Bom, chefões temos muitos, muitas coisas, mas aquela pergunta, meus queridos, eu tenho aqui. Qual que é o melhor vilão de todos os jogos pra você e o porquê que ele te dá essa vontade de falar, esse é o melhor vilão, não sei o quê? Meu querido Wesley, fala qual que é o seu, se você souber.
Se eu souber, bom, pior que eu sei. Eu acho que é mais pelo contexto e pela personalidade mesmo, pra mim vai ser a GLaDOS. Porque sem ela, eu acho que o jogo ia ser só mais um jogo de puzzle, sabe? Sem uma profundidade, sem assim, nada. Porque ela é tudo, né, no jogo, assim. Ela que faz a narrativa, ela que é a vilã. Porque no Portal 1... No 2, não, porque no 2 tem mais personagens, assim, né? É um pouco mais desenvolvido a parte da história. Mas no primeiro, a GLaDOS é Portal, então... E um vilão carregar um jogo, assim... E, obviamente, tem outros jogos que tem, mas é... Eu acredito que não, se não fosse a GLaDOS, o Portal só ia ser mais um puzzle, sabe? E ela dá aquele up no até pra história e pra tudo no jogo. E também no 2 também continua do mesmo jeito, ela ainda é a principal, né? A que tira o brilho de tudo que tá ali, então pra mim vai ser a GLaDOS.
Tá aí, GLaDOS, o senhor Wesley. Senhor Chesco, qual que é o seu vilão preferido, seu malvado favorito?
Ah, cara, eu gosto do Drácula mesmo. O Drácula é foda. Ele é fodástico, tem um puta castelo que é uma incorporação da personalidade dele, que é, cara, o cara só gosta de, só quer se divertir só, destruindo os outros, matando a humanidade, mas é da forma dele, né? Ele não tem um objetivo muito concreto, muito cheio de enfim, ele quer só, porque mataram a mulher dele e fuderam com a vida dele, falou, opa, pisaram no meu calo aqui, agora, que agora vocês vão ver o meu poder. E é isso, cara. Toda vez ele ressurge e não acaba, e é foda, eu gosto dele, cara. Acho é um bom vilão, cara.
Tá aí, Senhor Drácula, o homem que quer matar a Terra inteirinha. Cara, eu, assim, eu sempre fiquei falando um ou outro, eu tenho que falar um ou outro. Eu não vou falar um ou outro, não, eu vou falar dois. Porque eu não consigo falar esse aqui é melhor que o outro, porque eles têm uma ideia muito diferente. Um que eu gosto muito de tentar entregar é o vilão do Mother, do Earthbound, do Mother 3. Mother 3, no caso, indiretamente, que é o Gygas. O Gygas, aí depende de como você for ver. Porque, tipo, ele é uma... Cara, ele é muito complicado de você tentar explicar. No primeiro, é que se você, ele é uma história assim, ele é um ser alienígena de um planeta lá, e ele foi... aquele planeta raptou um cara e uma mulher, a Maria e o George, e levaram pra esse planeta. E esses dois humanos criaram esse que é o Gygas, esse bicho aí. Aí ele recebeu... Cara, eu vou encurtar muito, tá? Uma missão de chegar aqui na Terra, ver, por causa que tinha uma ameaça, e... mandar esse Gygas aqui pra Terra pra destruir a Terra. Só que utilizaram alguns artifícios, os 8 tons que a mãe dele cantava pra ele na infância, e ele desistiu. Na segunda vez ele veio aqui, só que ele enlouqueceu completamente e ele se transformou no Gygas, que é de verdade, assim. E o Gygas, ele nada mais é que tipo o mal universal. Ele é tipo tudo que ruim, de ruim que existe no universo, saca? É o tudo que é de mais pesado, tudo que é de mais, tudo que é pior, saca? Ele, a última batalha contra ele é emblemática pra caralho no Earthbound, que é um dos jogos que eu mais gosto. E o Gygas, ele tem uma profundidade de história assim que só o que eu tô falando aqui não dá nada. Você ficaria horas e horas assim, só teorizando o que ele é. Porque tem muita gente que ainda nem entende muito bem o que ele é, saca? E cara, o Gygas é foda. E o outro que eu quero entregar, e provavelmente pra mim esse, muita gente também fala, né? Mas só que pra mim é, pra quem jogou Final Fantasy VI, é o Kefka Palazzo, cara. Pra mim o Kefka Palazzo, ele é a personificação de um vilão, saca? Quando você pensa em alguém que é ruim, eu penso em Kefka Palazzo. No caso, o Kefka Palazzo, ele é um palhaço. Ele é um palhação, assim. Tem um sorrisão, pá, palhação. É o Bozo. Ele, cara, ele tem uma ascensão que de bobo da corte, ele se tornou general do Imperador Gestal, até um psicopata completo, saca? Tipo, pra você ter noção mais ou menos do cara, no meio do jogo, numa das coisas que aconteceram lá, ele envenenou o suprimento de água do castelo de Doma. E nesse processo que ele fez o envenenamento de água, ele matou centenas de pessoas. Você fala, por quê? Ah, pra tentar... Não, por nada. Ele fez porque ele achou engraçado envenenar, matar centenas de pessoas. Ele gosta. Ele achou estética legal de matar, saca? Depois disso, ele começou a dizimar Espers, que é um ser ali da mitologia do Final Fantasy, no Final Fantasy VI, que eles têm poder mágico, são tipo uns bichinhos lá. Pá, ele matou todos, até eu conseguir absorver todo o poder dele acumular tudo e se transformar num ser divino. E ele conseguiu destruir o mundo e se tornar um deus soberano daquele lugar. Só depois de muito tempo ele conseguiu ser destruído. Ou seja, ele concluiu até a vontade de destruir o mundo. Mas saca, tipo, o que é mais interessante, ele não teve um passado. Ah, ele sofreu. Ah, não sei. Mano, ele é ruim, ele nasceu ruim, saca? Ele é ruim. Ele gosta de matar, ele gosta de ver. Assim, morrendo, saca? Ele acha engraçado. E ele é muito narcisista. A forma da escrita dele é muito niilista. Ele não acredita em nada, saca? O negócio dele é matar, ele mata. É isso. Eu gosto dessa estética do Kefka Palazzo, cara. E é isso. Tá entregue aí os meus vilõezinhos. Bom, vamos encerrar, né? Chega. Estou um homem cansado. Esse episódio deve estar gigante, né? Bom.
Um pouquinho. Mas é bom, o pessoal gosta, acho que, da gente. Vai ter bastante tempo pra ficar ouvindo a gente falando sobre vilões.
E lembrando, seus vilões aí, fala qual que a gente esqueceu, se você quiser comentar, tá aí. Estamos prontos a ouvir, vocês desculpem a garganta, tá uma desgrama, tá um pigarro da pega, ficou o episódio inteiro. Parecia que eu sou fumante também, só que parece que ela tinha fumando churrasco, que também é um tipo de vilão, né? Bom, o negócio é o seguinte, vamos se despedir aí, galera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até mais.
Aqui é o Francisco, obrigado pela sua audiência. Eu ia pedir falar alguma coisa, mas não vou falar nada.
www.controle3.com.br é o nosso sitezinho lá, cheio de programinha. Pá, você chegou, viu esse? Cheio de vilão. Terminou até meio pesado assim, porque é os vilão do mal. Mas a gente é super do bem, viu? Todos os nossos outros episódios ali, ó, só coisa positivaça. Algumas não, mas a maioria é legal. Você vai lá e vê. Aí você fala, ah, eu vou ver um episódio. Então aqui, piripiri, pum, pum, pum. Esse, pá. Mandou play, pode colocar aí o fone de ouvido que você vai. Vai gostar, eu garanto, tô garantindo. Eu tô fazendo um joia com a minha mão, imagina eu. Tô fazendo um joia. Bom, e se você quiser entrar nos nossos agregadores de podcasts, você vai entrar no nosso Spotify, está lá controle 3, pode calcular, controle 3. Colocou controle ali, 3 númerozinho, tum, tá lá nós. Estamos também na Amazon, estamos no YouTube, estamos no Deezer, estamos no, YouTube, no iTunes, YouTunes. Estamos na iTunes, estamos em tudo quanto é lugar, ali. Você pode chegar, dar play, escutar dezenas e dezenas de episódios. Vai passar a semana aí de episódio pra caralho. E se você quiser ajudar esses pobres coitados, essas pessoas assim que você escuta assim a voz assim do Tisco, você fala, puta, ele deve estar com fome, coitado. Tô precisando de um lanche, alguma coisa assim. Vou tentar ajudar esse rapaz. Você pode ajudar, você pode dar dinheiro pro Tisco. Você chega ali no site www.controle3.com.br e vai ter um botãozinho ali, PayPal, pau, pay. Pau, piriri, pau. Você clicou, PayPal. Ali você vai chegar lá e fala, porra, tô com uma graninha aqui. Cincão. Puta merda. Você vai ajudar a gente pra caralho se você mandar essa grana pra gente. Tamo aí. Temos que pagar todos os domínios. Cara pra caralho. Tem que tão tudo desgramado. E aí, todos os futuros desempregados da vida aí. Mas a gente tá tentando e continua amanhã esse podcast. Eu sou o Gordo. Esse foi o Controle 3. Uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.